Rapaziada, esse aqui é um vídeo dos mais esperados e dos mais importantes desse canal. Por quê? Porque é uma das bandeiras que eu mais defendo, uma das coisas que eu mais argumento e é uma das coisas que, evidentemente, as pessoas mais me perguntam. Rica Perrone, por que caralhos você quer a volta do mata-mata? Então, nesse vídeo, eu vou tentar explicar para vocês os motivos pelos quais eu, que já fui um grande adepto dos pontos corridos, após o meu time ganhar 3, eu sou São Paulino, eu olhei e falei, não é bom. Quero que volte o mata-mata, porque os argumentos a favor do pontos corridos, eles são desportivos e vazios. E vou explicar e rebater alguns deles aqui. Não tenho a pretensão de mudar a opinião de nenhuma pessoa que já escreveu online que acha uma coisa, porque quando a gente está na internet a gente diz, acho o azul melhor que o amarelo. Você vai morrer achando o azul melhor que o amarelo, porque está escrito. Se você mudar de ideia, vão te massacrar. Então, não tenho essa pretensão. Mas como eu mudei de ideia em relação aos pontos corridos, eu me sinto no direito e na obrigação até para responder essa pergunta de tanta gente, de explicar por que, que o mata-mata na minha cabeça é muito melhor do que os pontos corridos e deveria voltar. Pelo seguinte, primeiro, nós temos uma visão no Brasil totalmente desportiva do futebol. Ou seja, a gente só discute aquilo que é importante para o clube, para o jogador, para a torcida, para a vitória, para o seu clube. A sua discussão, a sua preocupação é única e exclusivamente em cima do resultado. Então, o que é melhor? É melhor que eu ganhe. É melhor que seja justo. É melhor que... Na verdade, não é isso. Na verdade, basta você olhar para os Estados Unidos e perceber que qualquer evento esportivo ele é um entretenimento. E como entretenimento, a única e grande preocupação que ele tem que ter, acima de qualquer coisa, é o público. É apenas isso. O que, que é melhor pro público? E melhor pro público, evidentemente, que é você ter as grandes finais, o final épico. Isso é óbvio do óbvio do óbvio. Né? Tanto que todos os principais campeonatos do mundo têm uma decisão, porque é o grande momento. Mas no Campeonato Brasileiro, porque os clubes precisam se manter, precisa jogar, não sei o que. Olha só, você pode resolver isso com um acordo de dinheiro, que é, não interessa quais são os 8 que vão passar para jogar aquele mês a mais que os outros que não vão jogar. O dinheiro será distribuído da maneira X. Pronto. E ninguém tem esse problema. Eu vou ficar sem jogar, o que muda? Se eu ficar sem jogar no campeonato de pontos corridos, que os últimos 2 meses, não é o último mês, os últimos 2 meses, um time que tá ali na zona de água de salsicha ali, ele não ganha porra nenhuma com bilheteria. O que, que adianta ele jogar? Quantos clubes na rodada 32 do Campeonato Brasileiro estão ali de férias, não estão fazendo mais nada? Quantos? O que, que muda pra esses caras? E eu não sugiro só o mata-mata lá em cima, eu sugiro o mata-mata lá em cima e lá embaixo. Eu acho que tem que ter uma zona ali, meio água de salsicha, que aquele pessoal que não tá indo nada, esse pessoal vai pro outro canto. Mas o pessoal lá de baixo tem que lutar. Por exemplo, ó, vão cair 4, eu já acho até um pouco de exagero, mas vão cair os 2 últimos. Esse aí caiu, não tem conversa. Os outros 2 vão jogar um mata-mata com o 3º e 4º da Série B pra ver o que, que acontece ali e tal. Nós temos uma emoção ali embaixo. Né? Nós temos os 8 ali brigando pelo título. Então, você tem o campeonato inteiro e aquele clube que tá em 12º, ele vai até a penúltima rodada sonhando em disputar o título do campeonato brasileiro. Esses são alguns dos argumentos, mas o meu principal argumento é exatamente o argumento que defende o pontos corridos. Para mim, ele é absolutamente mentiroso, que é o seguinte, 38 rodadas, todo mundo contra todo mundo, é mais justo. Esse é o grande argumento dos pontos corridos. Né? E, na verdade, é o que há de mais injusto. Por quê? Porque você parte de um princípio básico de que eu vou jogar contra os mesmos adversários que você, nas mesmas condições, ida e volta. Justo pra caralho. É uma tese justa pra caralho. Só que os principais campeonatos são disputados às quartas-feiras. Copa do Brasil, Libertadores, né? O time que tá focando na Sul-Americana, etc, etc. E, portanto, o Campeonato Brasileiro ele é disputado em várias maneiras. Ele tem o começo da competição, onde você pode pegar alguns times que estão jogando uma primeira fase de Libertadores com dificuldade e vão jogar com time reserva. Os melhores clubes do Brasil estão na Libertadores e normalmente eles não dão o devido valor ao começo do campeonato, eles jogam ali, né, meio que focando ali mais na Libertadores, tá, na Copa do Brasil. Você começa a chegar nas decisões de Copa do Brasil, de Sul-Americana e tal, e começa a poupar jogando. Eu dei outro dia um número, que se eu não me engano foram 13 ou 14 jogos que o Grêmio, que foi um dos 5 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro do ano passado, 4, né, o 4º colocado, se não me engano, 3º ou 4º, ele jogou 12 partidas com o time reserva. Ou seja, a distância é essa? Seria essa a distância? Do campeão, do vice? Não sei, ele não jogou. Por quê? Porque não dá pra jogar. E a partir do momento em que o calendário te impede de jogar, você chega a algo muito ruim, que é o final do campeonato se tornar manipulado. E você fala assim, Rica, mas é melhor do que um erro de arbitragem? Sim, porque o erro é um erro. O imperdoável é você calcular uma sacanagem. O erro acontece. Agora, você calcular, e como é que você calcula? São Paulo e Goiás, último jogo do Campeonato Brasileiro de 2008. O que, que interessava pro Goiás ganhar o jogo? Nada, o Goiás estava de férias. São Paulo foi campeão. O jogo foi fora de casa, foi em Brasília. Só a torcida do São Paulo, e São Paulo foi campeão. Grêmio e Flamengo, eu estava no Maracanã. O Grêmio não podia fazer o gol. não tinha jogo. Corinthians e Flamengo, o Corinthians não podia ganhar do Flamengo. Fluminense e Palmeiras, Fluminense e São Paulo. São Paulo e Palmeiras não podiam ganhar do Fluminense. Esse tipo de cenário, ele pode até acontecer desportivamente, mas ele não pode definir o campeonato. Compreende o que eu quero dizer? Qualquer evento de entretenimento, ele termina no topo, ele não termina para baixo. Então, a decisão, a hora de você eternizar o campeão, não pode ser feita com a melancolia de uma entrega, de um time de férias, de uma mala branca. Não pode, tem que ser grandioso. Por isso que, evidentemente, os maiores campeonatos do mundo e todas as ligas norte-americanas, que são os reis do entretenimento e do esporte mundial, muito mais do que qualquer europeu, o que, que eles têm por conceito? Eu faço com que a liga vá acontecendo e quando chega o final, é o grande finale, eu coloco os times com a mesma intensidade, o mesmo interesse, no mesmo local, no mesmo ambiente para ver quem é melhor. Aí você vai dizer, Rica, mas muitas vezes o oitavo colocado vai ganhar do primeiro. E eu vou te dizer, foda-se. Porque a discussão se é justo ou se não é justo não cabe a nós. Essa discussão não cabe a ninguém. A discussão que nós temos que ter é qual é o melhor evento de entretenimento para nós. É a final? É a semifinal? É o jogo mata-mata? Isso é óbvio. É evidentemente muito melhor, né? Se isso é melhor para o torcedor, foda-se os argumentos desportivos. Foda-se. Não me importa se eles vão ficar chateados, se o jogador fala, poxa, mas eu fiz a melhor campanha, não levei, caguei pra você, meu amigo. Eu quero guardar na minha memória um espetáculo épico, é isso que eu consumo. Eu não vou pra Disney, porque eu acho justo o Mickey ganhar do Pato Donald a corrida lá, eu não quero saber, eu tô ali pra ver um negócio espetacular. E é isso que é o futebol, e é isso, este conceito norte-americano de esporte e o conceito europeu de esporte. Nós seguimos o conceito europeu, que é o conceito da justiça, de esportivo, do calendário, disso, daquilo, daquilo. E nós temos uma imprensa brasileira completamente europeanizada, que acha que tudo que acontece na Europa é do caralho, que acha incrível você ter 5, 6 times do mundo mandando no resto. Eu acho uma merda. E faço o desafio para qualquer um de vocês. A maioria dos clubes grandes hoje já ganhou, tanto no pontos corridos como no mata-mata. O jogo na tua memória é o do mata-mata. Você tem gol do título, herói do título, final, você sabe com quem você estava, onde você estava, que hora você estava. É diferente. Você entrar numa final para ver quem ganha é completamente diferente da cabeça de um cara para você falar em qual jogo eu ganho. É completamente diferente. Então, os argumentos a favor dos pontos corridos, eles são, na minha opinião, completamente mentirosos. Os pontos corridos são injustos. Você não joga 38 rodadas contra os mesmos times que o outro cara jogou. Você joga 38 rodadas conforme a tua sorte permite que você apegue os adversários no momento melhor. Eu vou te dar um exemplo. Quantos adversários pegaram o Grêmio reserva? Pegaram o São Paulo reserva? Pegaram o Flamengo reserva por causa de uma Libertadores? E de repente o cara que estava disputando a mesma vaga na Libertadores com ele pegou um São Paulo no Morumbi, sem Libertadores, pegou um Flamengo completinho no Maracanã e um Grêmio jogando em casa completo. E aí? Cadê a justiça dos 38 jogos para cada um? Mentira! Então, se há uma irregularidade durante esses 38 jogos, que se corrija no final. Então, ó, esses aqui são os melhores, vamos dar uma grande vantagem ao primeiro colocado. Isso tudo acho que é discutível. Vamos dar uma muita desvantagem pro oitavo, ele tem que ganhar os dois jogos, sei lá. Mas dê a possibilidade de frente a frente eu mostrar que eu sou melhor que você. Outro dia, eu não vou me lembrar qual campeonato, mas um campeão brasileiro não venceu nenhuma vez no campeonato. O segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Esse time merece campeão? Desculpa. Por regularidade, eu não estou aqui para premiar regularidade. Esporte, entretenimento, ele premia brilhantismo. Quem premia regularidade, nota 6 na escola para você passar de ano, né? O cara é bom na contabilidade, todo dia ele faz igual. Agora esporte, que é momento de explosão, brilhantismo, não. E é por isso que eu defendo o mata-mata. Não me importa se é justo, se é mais correto, se não é, se o calendário... A única coisa que deve importar no futebol é o que causa no torcedor a maior emoção, paixão e fidelidade. O que que fideliza esse cara com esse esporte? Viver momentos como a grande final. Ponto. Dali pra frente, pra mim, eu não sei nem por que a gente discute.